SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte. Agora, como a gente está a menos de 2 anos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aí já se começa a ter uma movimentação no esporte olímpico brasileiro maior do que a gente tinha antes dentro desse ciclo. Por exemplo, no Mundial de Classes Olímpicas da Vela, que está sendo disputada na Baía de Aarhus, na Dinamarca, o Brasil garantiu já a presença em 2 classes nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na classe laser, onde o João Pedro de Oliveira teve apenas 131 pontos perdidos e já garantiu uma das 14 vagas que estavam em jogo lá nessa disputa, já na Olimpíada. E no feminino, na 49er FX, as campeãs olímpicas, a Martine Grael e a Karina Kunze, ficaram na 6ª posição e também já se garantiram na Olimpíada. Olha que bacana, já temos 2 vagas na vela. A vela que sempre rendeu, é uma das modalidades que mais medalhas rendeu ao Brasil na história olímpica. Na natação, uma equipe muito jovem, com uma média de idade de 21 anos, está representando o Brasil lá no Pan Pacífico. Mas logo no primeiro dia, na verdade, o João Gomes Júnior, que é um nadador mais experiente e atual campeão vice-mundial, atual vice-campeão mundial dos 50 metros nado peito, ele já com 59 segundos e 60 centésimos conseguiu a medalha de bronze nos 100 metros peito. É legal, ele perdeu para o japonês Yasuhiro Kosek e depois para também, que chegou em segundo, foi o australiano Jake Packard, com 59 segundos e 20 centésimos. Foi a única medalha do Brasil no primeiro dia. Mas tem aí uma geração bacana, nós vamos noticiando durante as semanas, mas o Brasil vai tentando já testar essa moçada nova da natação, que está aí tentando fazer marcas, tentando se estabelecer já de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, tá? Logo ali. Respira-se muito futebol aqui no Brasil, na América do Sul. Tivemos uma rodada completa das 8ª de final da Copa Libertadores da América. Nesse meio de semana, o time do Grêmio, na terça-feira, foi derrotado pelo Estudiantes em De La Plata, lá na Argentina, mas foi 2-1. No jogo de volta, que está marcado para o dia 28 apenas, o time do Grêmio só precisa ganhar, com a diferença, fazer 1-0, já passa para as quartas de final. Mas, sim, poderia ter saído melhor, chegou a perder por 2-0, deu um sustinho, mas melhorou. O Corinthians foi ao Chile nessa quarta-feira e perdeu para o Colo-Colo em Santiago por 1-0. Jogo de volta, o Corinthians tem que vencer por uma diferença acima de 1 gol e não pode sofrer gol. Então tem que vencer por diferença de 2 gols para ser classificado para as quartas de final. Se ganhar por 1-0, o jogo vai para os pênaltis. O time do Palmeiras, dos brasileiros, foi o que se deu melhor em jogos contra times estrangeiros. O Palmeiras esteve na noite dessa quinta-feira no Paraguai, em Assunção, e bateu o Cerro Porteño por 2-0. Abriu uma boa vantagem para o jogo no dia 30 de agosto. Jogo de volta, o Palmeiras vai ter uma vantagem de 2 gols. Pode perder até por 1-0, que está classificado, né? Na briga, na disputa entre brasileiros por uma vaga nas quartas de final, nós tivemos no Maracanã o Flamengo e o Cruzeiro na quarta noite. E o Cruzeiro deu uma aula de futebol. O atacante uruguaio De Arrascaeta, que esteve na Copa do Mundo com o time do Uruguai e não jogou, está batendo um bolão. É o melhor atleta em atividade no Brasil depois da Copa, está jogando muita bola. E aí o Cruzeiro foi lá e fez 2-0, criou um problemão para o time do Flamengo, porque o Flamengo vai ter que jogar na volta no dia 29 de agosto, lá em Belo Horizonte, precisando reverter o placar, fazer 3-2. Vai ser duro de dar certo, mas vamos lá, é o que temos por hoje, né? É o que a gente pode dizer. Nós vamos ter nessa semana jogos pela Copa do Brasil, jogos de volta das quartas de final. O Cruzeiro vai receber o Santos, sendo que no jogo de ida lá em Santos, o Cruzeiro, a exemplo do que fez com o Flamengo, venceu na casa do adversário. Ganhou do Santos por 1-0, tem a vantagem do empate até. A Chapecoense vai enfrentar o Corinthians e o jogo vai ser em Chapecó. Isso tudo na quarta-feira. E o time da Chapecoense perdeu por 1-0 em casa, 1-0 aqui em São Paulo, no estádio do Corinthians. Agora tem que reverter o placar na casa dela, venceu por 1-0, o jogo vai para pênalti e aqui não tem mais gol qualificado, ou seja, é saldo de gol direto. Empatar, fez ganhar por 1-0, cada um fez um gol, vamos embora, vamos para os pênaltis. O Flamengo, que arrancou um empate bacana contra o Grêmio 1-1 no jogo de ida, agora vai jogar em casa, junto com o Grêmio, estão em igualdade para ver quem é que passa para a semifinal. O Palmeiras, que foi à Bahia, empatou por 0-0, perdeu o pênalti, perdeu o jogador do Deverson, o atacante foi expulso. O time do Palmeiras, agora, nessa quinta-feira, dia 16, vai receber o Bahia no seu estádio. E aí, ganhando, está classificado. Empatando, todo mundo vão para a disputa por pênaltis. Bola rolando, sem moleza, sem dar moleza, sem parar. O Campeonato Brasileiro tem agora a sua 18ª rodada. Nesse domingo nós teremos jogos logo de manhã, às 11 horas da manhã, aqui do Brasil. O Atlético Mineiro vai receber o Santos no Independência, em Belo Horizonte. O Paraná vai receber o Botafogo no estádio, no seu estádio no Paraná, né, que é o seu time do Paraná, no Dorival de Brito, em Curitiba. O Flamengo e o Cruzeiro vão fazer um jogo curioso. Vão jogar domingo e depois vão jogar depois pela Libertadores mais uma vez. Jogaram quarta pela Libertadores, vão se enfrentar nesse domingo e depois lá no fim do mês voltam a se enfrentar na Libertadores. Flamengo e Cruzeiro, jogo às 4 horas da tarde no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro ficou desde o início da semana no Rio de Janeiro. A Chapecoense, que também recebe o Corinthians no meio da semana que vem pela Copa do Brasil, mas vai jogar com o Corinthians também nesse domingo no Brasileiro, lá na Arena Condá, em Chapecó. O Sport Recife vai receber o São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife. Depois, no final da noite do domingo, o Palmeiras, no seu estádio, encara o Vasco. E lá em Porto Alegre, o Grêmio vai enfrentar o Vitória. Na segunda, nós temos um jogo entre Fluminense e o Internacional. O jogo vai ser no Maracanã. A classificação do Campeonato Brasileiro está bem legal, porque nós temos, entre os 6 primeiros, o líder agora é o São Paulo, 35 pontos, passou o Flamengo, que tem 34 pontos, é o segundo. O Internacional de Porto Alegre é o terceiro, com 32 pontos. Grêmio, quarto colocado, com 30 pontos. Atlético Mineiro, quinto colocado, com 27 pontos. E o Palmeiras vem em sexto, com 27 pontos. Colado em sétimo, temos o Corinthians. Oitavo, Cruzeiro. Em nono, Fluminense. Em décimo, América Mineiro. Décimo primeiro é o Botafogo. E décimo segundo, o Sport Recife. Temos uma briga aí em que Corinthians e Cruzeiro tentam entrar nesse grupo dos 6 times que podem ir para a Libertadores. O Corinthians tem 26 pontos, um ponto a menos que o Palmeiras. E o Cruzeiro tem 25, dois pontos a menos que o Palmeiras. Podem, nessa rodada, tirarem Palmeiras e Atlético Mineiro do grupo dos 6 e subirem, dependendo dos resultados. O negócio está apertado lá embaixo. O 13º colocado é o Vasco da Gama, mas desde o 10º colocado, que é o América Mineiro, com 21 pontos, o Botafogo também com 21, em 11º lugar, o América em 10º, em 12º o Sport com 20 pontos. Esses três times podem cair até na zona de rebaixamento se a Chapecoense vencer o Corinthians e um deles perder, porque a Chapecoense, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, 17º colocado, tem 18 pontos, o Ceará tem 15 pontos, também melhorando, o Atlético Paranaense tem 14 pontos, é o penúltimo colocado, e o Paraná, grande candidato a cair para a segunda divisão, é o último colocado com 13 pontos. E entre esses times que eu disse, América, Botafogo e Sport, que estão com 21, 20 pontos, nós temos ainda 4 times que estão colados também nessa zona de rebaixamento. É o caso do Vasco, que tem 19 pontos, um ponto a mais que a Chapecoense. O Vitória, que tem 19. O Santos, que tem a mesma pontuação que a Chapecoense, 18 pontos. E o Bahia, que também tem 18 pontos. Esses times, dependendo dos resultados desse final de semana, podem cair para a zona de rebaixamento, podem subir, depende do que vão fazer, se vão ganhar ou se vão vencer. Mas tá, como pode ver, como o pessoal pode ver, tá bem enroladinho. Bom, Notícias dessa semana. Primeira, jogador Juninho, atleta que pertence ao Sport Recife, tem 19 anos, é uma grande promessa do futebol e é um grande problema. Ele está respondendo a um processo policial, inquérito policial, por agressão a uma ex-namorada. Isso quando ele tinha 18 anos. No mesmo boletim de ocorrência, no mesmo inquérito policial, há o depoimento de um motorista que trabalhou para ele, dizendo que ele chegou a oferecer dinheiro e encomendou para que ele contratasse um matador que matasse um outro jogador de futebol, de quem ele tinha ciúmes, porque ele achava que esse outro jogador estava dando em cima da ex-namorada. Vai vendo. Aí o Corinthians contrata por empréstimo, por um ano, o jogador Juninho, isso no início da semana. Fez um acordo com o time do Sport Recife, o garoto vinha para cá, ficava no Corinthians, em princípio na base, no sub-20, e depois, porque parece que tem muita qualidade como jogador, depois poderia subir profissional. Até aí, morreu Neves. Só que o pessoal, especialmente um órgão que tem e que existe dentro do Corinthians, que é comandado por mulheres e que exatamente faz toda uma política do Corinthians contra violência contra a mulher, contra feminicídio, contra a discriminação, descobre que um menino que está sendo investigado, inclusive por denúncia de agressão à namorada, foi contratado. Começou um movimento nas redes sociais, esse pessoal do Corinthians pressionou a diretoria e aí nesta quinta-feira a diretoria do Corinthians voltou atrás, desfez o acordo que tinha com o Sport Recife e não quis mais o Juninho. O Juninho, que é casado hoje, foi para Fortaleza ver a mulher, ver a família e provavelmente na segunda-feira vai se apresentar no Sport Recife e vai voltar a treinar lá. Mas o advogado dele, Dr. Hernani Cavalcante, um advogado de Recife, já mandou avisar que vai processar o Corinthians, vai colocar o Corinthians na justiça, vai pedir uma indenização por danos morais pelo fato do Corinthians ter feito isso. Contratou e depois, por pressão, ele descontratou o garoto Juninho. Uma outra história, para a gente não esquecer, a primeira rodada do Campeonato Francês começou nesta sexta-feira, e no domingo nós vamos ter o jogo entre o Paris Saint-Germain e o Caen, jogo que será no Parque dos Príncipes, em Paris. E Neymar volta a jogar. É a primeira oportunidade do Neymar começar a limpar a barra dele, melhorar a imagem dele, jogando muita bola, caindo pouco, fingindo menos ainda, para ver se consegue dar a volta por cima. Ele que saiu muito queimado da Copa do Mundo, porque embora não tenha jogado mal, ele não jogou mal, mas ele teve acabou virando motivo de piada por aqueles tombos exagerados, por aquela dor que, né, todo mundo acha que ele não sentia, enfim. Começou a chance agora, vai começar agora nesse domingo, e curiosamente, ou para apimentar mais, o Neymar não só tem que jogar bem, ele tem que se destacar num time que tem Cavani, que é ídolo do Paris Saint-Germain, e agora, já tinha no ano passado, e agora então o Mbappé, campeão do mundo pela França, eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, grande talento do futebol mundial. Neymar vai ter que correr atrás. Só para encerrar rápido, uma história curiosa. Começou também nessa sexta-feira a Premier League, o campeonato inglês de 2018-2019. E só para ter uma ideia, no Brasil, de jogadores brasileiros nessa liga, nós temos apenas 20 jogadores. 20. Quer dizer, o Brasil não anda bem, não passou das quartas de final, a gente critica, mas o talento brasileiro está sendo procurado como louco, né, pelos técnicos e pelos times europeus. Inglaterra, o futebol mais caro do mundo, tem 20 brasileiros atuando só nessa temporada. Bom, eram essas as histórias que eu tinha para contar. Semana que vem eu volto com mais notícias. De São Paulo, PSBS, Luciano Borges. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.